Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. Um estudo publicado no último dia 25 de agosto na revista científica Nature repercute como uma das descobertas astronômicas mais importantes do século. Cientistas da Universidade Queen Mary de Londres, no Reino Unido, anunciaram que a estrela mais próxima do sistema solar, a Próxima Centauri, é orbitada por um planeta do tamanho da Terra, o Próxima B. Segundo a BBC, esse planeta é praticamente um vizinho da Terra, em escala espacial. Está a apenas 4 anos-luz de distância. Não que isso signifique que seja fácil uma expedição até lá. Com a tecnologia atual, seriam necessários milhares de anos para percorrer os 40 trilhões de quilômetros que nos separam do exoplaneta. Também é preciso descobrir se o Próxima B tem ou não atmosfera e reúne as condições ideais para a vida. O fato é que a busca por um mundo habitável é um desafio já assumido pela ciência. O físico britânico Stephen Hawking declarou certa vez que, apesar de serem baixas as possibilidades de um desastre no planeta Terra, em um ano qualquer, isso vai se acumulando com o tempo e se transforma em uma quase certeza para os próximos 1.000 ou 10.000 anos. O cientista russo Konstantin Tsiolkovsky também defende que o futuro do ser humano está no espaço. É célebre a sua frase: a Terra é o berço da humanidade, mas não se pode viver no berço para sempre. Para falar dos mistérios e encantos do espaço, nós recebemos agora, aqui nos estúdios da Rádio USP, os professores do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, João Steiner, especialista em astronomia, com ênfase em astrofísica estelar e núcleos ativos de galáxias, e Rodrigo Nemen da Silva, também pesquisador de núcleos ativos de galáxias, buracos negros, raios cósmicos de energias extremas e astroestatística, entre outros. Antes de mais nada, bom dia, professores, muito obrigado pela presença de ambos aqui conosco. Fala um pouco, vamos tentar entender a importância disso tudo e, principalmente, por que que olhar para o céu está cada vez mais atraente para a população, as pessoas comuns leigas olham para as estrelas e ficam tão curiosas. Para começar, a descoberta do Próxima B tem qual relevância na avaliação dos senhores? Professor Steiner.
Bom dia aos ouvintes, Marcelo, Rodrigo. Inicialmente, eu queria dizer que a curiosidade que o ser humano tem sobre o espaço não vem de hoje, não. Ela sempre existiu, não é? A humanidade sempre se perguntou de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, né? E a missão da astronomia é responder a essa pergunta, que parece simples, mas não é, né? Quanto mais tempo passa, quanto mais a ciência avança, mais complexa fica a resposta, maior fica o universo, mais antigo fica o universo que conhecemos e assim por diante, né? Mas os grandes avanços que a ciência moderna tem permitido, né, em função dos avanços da tecnologia, dos programas espaciais, tem me permitido avançar muito o grau de conhecimento, né? E um dos avanços muito grandes que ocorreu ultimamente foi exatamente a descoberta dos exoplanetas, né? Até 1995, nós só conhecíamos os planetas do sistema solar, né?
Verdade.
E de lá para cá, o número de exoplanetas, isto é, de planetas que orbitam outras estrelas da Via Láctea, além do Sol, próximas ou distantes, né? Esse número cresceu e tem crescido de uma forma acelerada. Hoje nós conhecemos mais de 2.000 exoplanetas e temos mais 2.000 candidatos, né?
O que é coisa dessa, né?
O que é muita coisa e até difícil manter a contabilidade disso, porque toda semana se descobre não sei quantos, né? Então a gente não sabe nem mais.
Vai se perdendo um pouco aí.
O número é muito grande e o conhecimento se dá de forma acelerada, né? O que essa notícia tem em particular é o seguinte: a estrela mais próxima de nós chama-se Próxima Centauri, né? Isso é um fato científico conhecido há muito tempo e bem seguro, não é? E foi descoberto um planeta em torno dessa estrela. Portanto, é o exoplaneta mais próximo que nós podemos aspirar a descobrir, não é?
Certo. Mesmo que esse mais próximo seja longe a beça, né?
Ele é longe do ponto de vista
terrestre.
Do ponto, né, de vista de astrofísico, ele é
ali do lado.
Aqui na vizinhança. Está na próxima quadra, astronomicamente falando.
É. Vamos isso, né? Antes de mais nada, eu queria só lembrar que o professor Steiner também é colunista da Rádio USP. Ele estreou hoje com a sua coluna na rádio, justamente tratando de astronomia. Quer dizer, é um assunto que cada vez se populariza mais. Professor Rodrigo, quer dizer, a vizinhança é próxima e a curiosidade também, né?
Sim, com certeza. É, como o professor Steiner falou, do ponto de vista astronômico, está na outra quadra aqui. Uhum, né?
Verdade.
E uma outra coisa interessante dessa descoberta desse planeta é que ele provavelmente se parece muito com a Terra, né? Uhum. Então, uma coisa que foi possível com essa descoberta foi se estimar a massa, né, o peso desse planeta. E é muito parecida com a Terra, com o nosso planeta, com a nossa casa. E então, se no futuro se houver algum desastre colocar em risco a nossa espécie, a próxima B vai ser o próximo candidato a ser a nossa futura casa.
Se as previsões catastróficas ou não, catastrofistas ou não, de Stephen Hawking se concretizarem. Não, mas, de novo, é próximo na questão astrofísica. Para, sim, o homem hoje, ele é distante à beça. Como se mede, como para um leigo, como é que se explica para um leigo, para nosso ouvinte da Rádio USP, para esse pobre jornalista curioso sobre astronomia que fala com vocês, como se explica, olha, é a massa semelhante à da Terra, é parecida a um planeta semelhante, sendo um planeta tão distante? É cálculo matemático, é o quê? Professor Steiner, como o senhor começar a responder isso para a gente, depois passa para o professor Rodrigo.
Isso é baseado em medidas, né, e como toda medida astrofísica envolve, evidentemente, alguns cálculos matemáticos, mas o fato é baseado em medidas concretas. Né? Uhum. E essa medida é feita não diretamente no planeta, sim, ele é feita na estrela, porque assim como, vamos dizer, Júpiter e o Sol, né? Júpiter, por ser o planeta mais massivo, fazem uma dança, um em torno, ambos em torno do centro de massa.
Sim.
Né? É claro que o Sol tem uma massa muito maior, então o bambolê dele é mais modesto. O Júpiter faz uma órbita muito grande. Né? Mas observando o Sol, seria possível determinarmos a existência de Júpiter pelo movimento que o Sol faz, nesse caso um período de 11 anos, né? Então, observando a estrela Próxima Centauri, é possível você ver essa dança que o planeta provoca em cima da estrela, né? E medindo as características desse movimento, você consegue inferir a massa do planeta, o período, o ano, né, do planeta, a massa e assim por diante.
Ah, perfeito. Quer dizer, vai ser com essa dança que você consegue identificar bem o dançarino, né?
Exatamente.
Traduzindo, é isso, né?
E não só o dançarino, mas também o companheiro do dançarino. O companheiro do dançarino.
Sim.
Né?
Sim.
Que no caso é o foco do nosso interesse. Né?
E por que, professor Rodrigo, e também o professor Stein já começou a falar sobre isso na sua abertura, por que essa curiosidade cada vez maior? Quer dizer, desde que o homem é homem, ele olha para o céu, vê as estrelas, as respeita, as nomeia, né? São deuses, muitas vezes, para os mais antigos, para os ancestrais. Mas por que essa fascinação, antes de mais nada?
Bom, desde quando nós somos crianças, né, nós olhamos para o céu e o céu é esse abismo negro, né, que é tão enigmático. Né? O céu, ele provoca um fascínio muito grande. Recentemente eu tive numa cidade no interior aqui em São Paulo, e daí eu olhei pro céu, e se você... Aqui em São Paulo, infelizmente, isso não é possível.
Mas não tem céu, né?
Tem céu, mas a questão é a poluição luminosa, exatamente, né? Que infelizmente nos impede de vislumbrar...
A visibilidade é...
É, a visibilidade muito do céu é que ela é muito ruim. Mas então eu estava numa cidade no interior e daí eu olhei para o céu e então eu vi esse, uma, a Via Láctea, na verdade. Você, se você vai para o interior, você consegue ver a nossa galáxia no seu esplendor.
Como é que você vê isso? É aí aquela coisa do curioso mesmo. O que é que você identifica? Falei, opa, tá ali a Via Láctea, tá ali a nuvem de Magalhães. Como você identifica?
Parece, quando olha para o céu, parece... Bom, os gregos chamavam de um rastro leitoso no céu, né? Daí que vem o Láctea, né? Mas quando, na prática, quando você olha... E aqui em São Paulo, repito que isso é... eu diria que é impossível fazer isso aqui. Mas é como você vê como se fossem quase como se fossem nuvens, assim, né? Sim. Parece nuvens, nuvenzinhas claras no céu, só que elas não se movem, né? E isso aí, na verdade, a gente está vendo o disco da nossa galáxia, né? Então você imagina que há milhares de anos nós temos olhado para o céu, vendo esses pontinhos brilhantes se mexer no céu, e somente nos últimos três séculos, digamos assim, que nós estamos finalmente entendendo o que são, tá? Essas coisas. Então é um fascínio, é só você olhar para o céu que você é engolido por esse fascínio, né? Não é difícil.
É mais forte do que a gente. Do que
é mais forte que a gente, sim.
O professor Rodrigo falou da Via Láctea e essa semana também fomos surpreendidos pela foto do satélite Gaia da Via Láctea, que foi manchete em todos os jornais. Então, quando a gente vê que uma foto dessas é manchete, é a primeira página de todos os jornais, de todos os sites do mundo, é porque isso interessa a Bessa. Qual a importância de uma foto dessas, professor, de essa observação da Via Láctea?
Do ponto de vista do cientista, o importante não foi a foto, né? Porque essa foto não é muito diferente de muitas outras feitas, tanto a partir da superfície terrestre, telescópios aqui na Terra, quanto telescópios no espaço. Sim. Agora, o satélite Gaia, ele tem uma importância extraordinária para a ciência, porque o objetivo desse satélite é medir a distância de bilhões de estrelas, não é? Sim. E neste primeiro catálogo, digamos, o primeiro catálogo que foi liberado, que foi a notícia de ontem ou anteontem, né? Não foi determinado as distâncias, né? Eles identificaram essas estrelas, mediram, enfim, as magnitudes, o brilho e assim por diante. Mas para realmente termos um impacto desse satélite, nós vamos ter que esperar mais alguns anos, né? Até que saia o segundo catálogo com as distâncias de cada um deles. Porque o fato científico relevante não é a foto, e sim o mapa. Sim. O mapa da distância, porque aí nós teremos com grande precisão um número incrível de estrelas medidas, né? E saberemos então, digamos, o mapeamento tridimensional da galáxia, que é uma coisa que nós não temos ainda. Nós temos uma ideia, usamos técnicas, várias técnicas para fazer esse mapeamento, mas então com esse segundo catálogo, eu insisto que não foi essa notícia que saiu?
Sim, não foi, exatamente, né?
Foi o primeiro, o segundo vai sair só daqui a dois anos, aproximadamente. Aí sim, teremos um mapa tridimensional e o foco científico do satélite é esse.
É, o que eu acho que nós temos aí, queria colocar para o professor Rodrigo, que nós temos aí, na verdade, duas vertentes, né? Nós temos a vertente, como o senhor colocou muito bem, que é a necessidade ou a precisão científica, a importância científica do satélite, seja ele o Gaia agora, ou como já foi, ou continua sendo o Hubble, né? Mas também tem a questão do leigo, né? O leigo não está tão curioso, ou não vai entender essa medição de distâncias, mas ele vai se fascinar com a foto.
Sim.
Né? Mesmo que não entenda nada dela, mas vai se fascinar com a foto, né? Então, o quanto esses telescópios, ou esse satélite, o satélite Gaia, o telescópio Hubble, eles têm ajudado, ao longo desses anos, a tornar o universo mais compreensível e mais fascinante também. Se a gente pegar alguma das fotos, talvez a maioria das fotos do Hubble, né, que são verdadeiras obras de arte, né, celestes. O quanto tem ajudado nisso, professor Rodrigo?
No caso do Gaia, uma coisa interessante de ser mencionada é que, bom, como é que a gente faz para aprender sobre o passado aqui na Terra? Nós temos os arqueólogos, né, que ficam vendo aí ruínas e tal, né, tem o filme famoso do Indiana Jones, né?
Sim, é verdade.
E, então, na minha opinião, a gente pode fazer uma analogia da questão do Gaia, que com essas fotos que o professor Steiner mencionou, que está fazendo um mapa, como o professor falou, um mapa tridimensional da galáxia, na verdade, então isso vai nos permitir fazer uma arqueologia da nossa galáxia, tá? Então, o Gaia, ele está abrindo o caminho para os Indiana Jones da nossa galáxia, na verdade. Tá? E tem uma outra coisa também que é muito importante a respeito do Gaia, que é, com essa arqueologia da galáxia, vai ser possível, quem sabe, espera-se que o Gaia não possa nos ajudar, a entender a questão da matéria escura na nossa galáxia. Tá?
Isso.
Que dois dos grandes enigmas da ciência desse século e do século passado também, é que nós não sabemos literalmente, nós não sabemos do que é feito mais de 95% do universo. Nós não sabemos, você imagina isso, 95%
do universo. Isso é meio assustador, né?
Então, e desses 95, então, menos de 5% do, assim, arredondando, né, os números, menos de 5% do universo é coisas dos quais a gente é feito, né, tabela periódica.
Certo.
Né? Hidrogênio, carbono, ferro. Ferro é só um pouquinho do universo, na verdade. E matéria escura é mais de 20% do universo, e energia escura... é mais de 70%. Então, você imagina, nós não sabemos o que são essas coisas. E o Gaia vai nos ajudar um pouco.
Eu vou fazer a pergunta para ajudar todos nós, principalmente a quem está nos ouvindo e a mim também. Diferença de matéria escura e energia escura. Temos essa, professor Steiner. Como é que se diferencia isso?
Olha, a matéria escura, as primeiras evidências de que existisse matéria escura vieram na década de 1930, quando um astrônomo suíço trabalhando nos Estados Unidos, chamado Fritz Zwicky, mediu a massa de um grande aglomerado de galáxias chamado Coma, né, e mostrou, né, alertou para o fato de que a massa de todas as galáxias que ele poderia observar era muito menor do que as evidências dinâmicas do aglomerado indicavam. Então, ele postulou que existisse uma matéria escura. Aliás, ele chamou a essa coisa de matéria escura.
Certo.
Né? E posteriormente, isso... Claro, isso no começo não teve muita credibilidade, mas na década de 1970, né, houve uma outra astrônoma americana chamada Vera Rubin, que observou muitas galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, e mostrou que todas essas galáxias espirais giravam em torno de si, né, com uma velocidade maior do que se ele desesperasse, se só tivesse a massa das estrelas.
Isso quer dizer...
Então, tem uma massa que você não enxerga, que não são estrelas. E aí ela chamou, e todos começaram a chamar isso de massa faltante. Então, trocou-se o termo de massa escura por massa faltante, né? Mas, fundamentalmente, são evidências que foram se acumulando e que foram se encontrando em todas as partes... bem estudadas, né? De que existe alguma coisa produzindo gravidade, e essa alguma coisa a gente não enxerga. Mas a manifestação é gravidade, é atração gravitacional maior do que esperado.
Certo.
E quando, em 1998, finalmente alguém descobriu, dois grupos em paralelo descobriram mais ou menos na mesma época, que o universo, que já se sabia que estava em expansão, mas todos nós imaginávamos que essa expansão era desacelerada, porque é composto de matéria, e matéria atrai matéria.
Sim, é verdade. Né?
Então vai desacelerando, tá certo? Descobriu-se, para grande espanto, que essa expansão é acelerada.
Olha,
ela vai se acelerar, a velocidade vai crescendo com o tempo.
Tem explicação para isso, professor?
Postulou-se, então, que existe uma coisa que foi chamada de energia escura.
Certo.
Né? E que nós não sabemos o que é, mas é algo que faz com que as galáxias se afastem com uma velocidade crescente. É como se tivesse uma coisa empurrando as galáxias, não é? E essa coisa que nós não sabemos o que é, então passou a se chamar de energia escura. E aí começou-se a recuperar o termo que o Swick inventou lá,
Lá no começo do século XX.
E a massa faltante passou a ser chamada de matéria escura. Eu acho que por simetria com a energia escura, não por outra razão, né? Mas então ficamos tendo dois conceitos, ambos extremamente importantes na astrofísica, que eu diria, concordando com o Rodrigo, que são duas questões, entre as questões mais fundamentais, não apenas da astronomia, mas também da física e de toda a ciência contemporânea.
Exato, é isso onde eu queria chegar.
São duas questões absolutamente fundamentais, né? O que é a natureza da matéria escura, que tem gravidade, e o que é a natureza da energia escura, que não tem gravidade, pelo contrário, ela tem o efeito oposto.
Oposto, né? Ela afasta, né?
Ela afasta.
Ela afasta em vez de atrair.
Repulsão.
É uma repulsão, isso, usando o termo correto. É. Exatamente.
Então, esses são dois grandes mistérios.
E dois grandes desafios também, né?
Isso.
Para a ciência hoje, não, professor Rodrigo? É.
Talvez os dois grandes maiores desafios, talvez.
Sim. E eu queria trazer para a nossa conversa também, quer dizer, vamos trazer um pouco para a Terra também agora. O quanto a astronomia, o diálogo da astronomia com as ciências, principalmente com áreas como nanotecnologia, tem funcionado, como isso tem também reverberado para nós, para o nosso dia a dia. Tem isso? Temos como colocar esse diálogo como algo para a sociedade?
Eu diria que, assim, olhando no sentido histórico mais amplo, né, a astronomia sempre dialogou sob muitos aspectos, né? Dizem os antropólogos que todas as sociedades, todas, tinham uma teoria sobre o universo, tinham uma explicação sobre o universo, né? Como é que esse universo surgiu, como é que ele é estruturado, qual é o nosso papel dentro desse universo, qual é o papel dos deuses e o que os deuses esperam de nós. Todas as sociedades tiveram uma explicação, todas as religiões têm uma teoria, que nós hoje nós chamamos de mitos de criação, não é? Que são, digamos assim, as explicações não científicas, não é? A explicação da ciência para a origem do universo em particular é extremamente recente. Não é?
É verdade.
A explicação da origem do universo, hoje nós sabemos que a teoria que tem base científica sólida é a teoria do Big Bang.
O Big Bang é muito recente, né?
Ela é muito recente. Quando ela foi confirmada, eu já tinha 15 anos, e olha que eu não sou tão velho assim, né? Pelo contrário. Ela foi confirmada em 1965.
Pois é.
Não é? Uma coisa espantosa.
50 anos dentro desse nosso estudo é agora há pouco, né?
É muito breve.
É muito breve.
Mas a astronomia sempre teve esta, digamos, essa conexão com a matemática, não é? Os gregos eram exímios astrônomos, exímios matemáticos. Eles foram capazes de fazer grandes demonstrações e conquistas científicas. E depois a física. Não é? A física e a astronomia nasceram. A astronomia é uma ciência bem mais antiga do que a física, mas quando a física nasceu, ela se apoiou muito na astronomia. Né?
Verdade.
E hoje, essa interação entre a física e a astronomia é tão grande que temos até uma área que se chama astrofísica, que é uma coisa meio assim multidisciplinar ou interdisciplinar entre a física e a astronomia, que é a física do universo, é a física dos astros, né? Então esta astrofísica expandiu muito, né? E colocou agora o universo observável em termos científicos, em termos de uma base de racionalidade. Hoje nós podemos ter uma explicação baseada na racionalidade.
Sim.
Isto é, teorias que podem ser testadas. E esta é a peculiaridade da ciência, né? Nós temos uma teoria para a origem do universo que pode ser testada. E é a única que pode ser testada. O que não é pouca coisa.
Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Quer dizer, e experiências ou testes que nascem com a astronomia, que precisam da física, precisam da engenharia, precisam de tudo, tanto para olhar para fora, olhar para o espaço, o quanto isso pode ser utilizado no nosso dia a dia também? Professor Rodrigo, temos isso, quer dizer, porque nós temos vários exemplos, né, de pesquisas que nascem para uma finalidade específica, fora do uso da sociedade como um todo, e que acabam sendo incorporados como vantagens para o homem. Aqui temos isso, a astronomia tem colaborado com isso também.
Tem. Então, a tecnologia que tem um diálogo muito interessante entre a astronomia e a tecnologia, né? Uhum. Então, avanços tecnológicos que nos permitem abrir essas janelas que o professor Steiner falou para o universo. Então, tá muito interrelacionado, porque para nós enxergarmos cada vez mais longe, uhum, para chegar até a fronteira do que é possível, uhum, observar no universo, nós temos que ter a tecnologia associada, uhum, a isso. Nós temos que ter a microeletrônica associada, sim, a isso.
E essa microeletrônica pode ser usada também no dia a dia.
Sim, por exemplo, aqui o telefone que eu tenho aqui, uhum, na mesa tem tecnologia da câmera, uhum, dos chips que coletam a, sim, luz, que tem uma conexão com a tecnologia dos telescópios, né? Uhum. E eu vou lhe dar um outro exemplo. Por exemplo, recentemente uma descoberta que foi capa em quase todos os jornais aí, que é das ondas a observação direta das ondas gravitacionais. Uhum. Além do quão fantástico foi essa descoberta, ela não teria sido possível se não fossem os avanços em engenharia e tecnologia para permitir. Porque a sensibilidade de medida que o experimento LIGO, que fez essa descoberta, precisou para detectar ondas gravitacionais passando aqui, perturbando o nosso planeta, né? É uma coisa incrível. Imagina, medida de comprimento com precisão menor do que um núcleo de um átomo. Para o ouvinte, isso vai fazer derreter o cérebro do ouvinte. Mas é uma coisa ainda que é incrível.
De mensurar, né? Eu gostaria até de acrescentar,
por favor,
que o Rodrigo mencionou muito bem aí casos bem recentes, mas não é de hoje que a astronomia, uhum, contribui de muitas maneiras, uhum, com tecnologia, com engenharia e até com a vida prática, né? Uhum. Por exemplo, desde sempre, os métodos de navegação eram baseados em observação de estrelas, né?
Sim,
então era
verdade.
Fundamental ter não só o conhecimento das estrelas, do movimento dos planetas e até instrumentos que permitissem fazer isso com precisão, uhum, não é? Quando foi descoberta a luneta, né, os instrumentos óticos, que não foram descobertos por um astrônomo, foram descobertos por um óptico holandês, Lipovetsky, numa época em que a Holanda estava em guerra com a Espanha, então o príncipe holandês achou muito interessante essa descoberta para construir lunetas para observar os navios espanhóis.
Sim.
Galileu, que era um grande gênio da ciência, teve a ideia de usar essa luneta e apontar para o céu. E aí fez uma quantidade enorme de descobertas, né? Por que eu digo isso? Porque imediatamente os astrônomos perceberam a importância disso e começaram a desenvolver uma nova ciência, que é a ótica.
Olha,
sim, né? Sim. Ótica. Ótica foi, então, aliás, o primeiro livro, texto de ótica foi escrito por Kepler, né? O grande astrônomo, uhum, Kepler, né? E os primeiros instrumentos realmente robustos para observar foram construídos por Galileu para observar Júpiter, a Via Láctea, foi Galileu que descobriu que a Via Láctea é composta de estrelas, né? Foi Galileu que, com essa luneta, que descobriu que Júpiter tem 4 satélites, 4 luas, né? Foi ele que descobriu que Saturno tem anéis, que Vênus tem fases.
Sim,
e
que
uma grande infinidade de descobertas. Desde então, os astrônomos sempre estiveram na ponta do desenvolvimento da tecnologia ótica.
Uhum.
Ótica é um subproduto, mas não é o único. A espectroscopia, que hoje nós usamos para qualquer exame industrial, uhum, ou médico.
Sim, é verdade.
A espectroscopia foi desenvolvida por astrônomos, né? O primeiro espectrógrafo.
Então temos muito mais do que
foi,
olhar.
Foi desenvolvido pelo Fraunhofer para, uhum, estudar o espectro do Sol, né? E descobriu. Então a espectroscopia foi inventada pelos astrônomos. Uhum. A física de plasma foi desenvolvido por astrônomos, né? Aliás, até algumas décadas atrás, não se usava o termo física de plasma. Plasma é novo. Chamava-se a física dos gases ionizados, que era um capítulo da astrofísica.
Perfeito.
Né? Então, a física de plasma foi desenvolvida também no contexto da astronomia. E assim por diante, mecânica de precisão. Aliás, os relógios foram inventados por astrônomos, né?
É verdade.
Os relógios foram inventados por astrônomos.
Então, usamos o tempo inteiro coisas que vieram da astronomia.
Da astronomia, e muitas vezes foram desenvolvidos, quase sempre, foram desenvolvimentos tecnológicos para permitir observar melhor os astros, né? Não porque os astrônomos quisessem desenvolver tecnologia, mas sim desenvolver essas técnicas para observar melhor os astros.
Com mais precisão.
Com mais precisão, uma melhor ótica, uma melhor mecânica, um melhor detector, e uma melhor medida do tempo e assim por diante. E depois esses desenvolvimentos foram usados como subprodutos pela sociedade para outras coisas.
Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta e vamos continuar a entender estrelas. Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.